de dia 25 deste mês é o Dia Internacional pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Para falar sobre as ações que serão realizadas aqui em Maringá, nós estamos recebendo no estúdio da CBN a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Tânia Tait, está aqui com a gente. Olá, boa tarde e obrigada pela presença.
Boa tarde, nós que agradecemos a oportunidade de divulgarmos as nossas atividades pelo fim da violência contra a mulher.
E que atividades são essas? Que dias, né, elas serão realizadas?
Nós temos várias atividades no final do mês de novembro. Nós começamos com o dia 24, às 19h, na Câmara Municipal, com a entrega do prêmio Dorcelina Folador para mulheres de destaque nas ações de combate à violência sexual, racial e diversidade. Depois nós temos o dia 25, a Pedalada Maringaense pelo Fim da Violência contra as Mulheres, com concentração às 9h, na Praça da Catedral. E a gente sempre fala, quem não puder pedalar, pode caminhar conosco. Todos e todas são muito bem-vindas. Aí, dia 26, nós temos uma caminhada pelo câncer de mama, às 9h, no Parque do Ingá. E no dia 30, nós temos uma audiência pública, combate à violência contra a mulher, para analisar os dados e a situação da violência contra a mulher em Maringá, que tem sido muito grave.
E você tem dados?
Nós temos um dado recente, divulgado pela Delegacia da Mulher, de que de janeiro a setembro de 2017, foram registradas 1.506 ocorrências na Delegacia da Mulher. E segundo a delegada, ela realiza a instauração de mais ou menos 500 inquéritos por semana. 50 inquéritos por
50
semana.
50 inquéritos.
O que é um número bastante grande para uma cidade do porte de Maringá.
Nossa, 1.506 ocorrências.
Até setembro. E se a gente comparar com o ano passado, houve um aumento. Porque o ano passado, no mesmo período, nós tivemos 1.200 e poucas ocorrências.
Nossa, e assim, que ocorrências são essas? Que histórias são essas, né? Tem algum padrão, assim, um perfil? Como que a gente...
Normalmente as mulheres que registram essas ocorrências, elas estão utilizando a Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica. E a violência doméstica, ela tem várias faces que estão classificadas na Lei Maria da Penha, que é a violência física, que é a que nós enxergamos, que é o olho roxo, o braço quebrado, que isso é visível. Tem a violência emocional, que nós não enxergamos, mas é aquela que humilha a mulher, que faz com que ela baixe a sua autoestima. Nós temos a violência patrimonial, que é quando outra pessoa toma os bens das mulheres, os seus documentos, impede de trabalhar. Nós temos também a violência moral, quando essa mulher é agredida, xingada, menosprezada, desqualificada nas atividades que ela realiza. Então, existe um conjunto de tipos de violência que a Lei Maria da Penha regulamenta e que são passíveis de punição. E, muitas vezes, as pessoas não sabem de todos esses tipos de violência. Elas pensam apenas na violência física, que é a violência visível.
Eu não consigo me recordar agora, mas se tivemos esse ano o assassinato de mulher em Maringá, o feminicídio...
Que chegou nas nossas informações, em Maringá especificamente não, mas a gente teve vários casos de assassinatos no Paraná, no Brasil, né? Tivemos também muitas meninas que foram violentadas, estupradas e mortas. A última foi aqui na cidade de Moarama. Então, sempre tem ocorrências graves com relação às nossas meninas e às nossas mulheres. Por isso que nós procuramos organizar esses eventos, exatamente para chamar a atenção da sociedade para a gravidade desse problema, porque nós estamos em 2017, século 21, e ainda as nossas mulheres, elas são mortas, são violentadas, são estupradas por homens que se sentem donos do seu corpo e da sua alma. E muitas vezes são homens que fazem parte do circuito familiar e de amizade dessa mulher.
Como a mulher pode romper esse ciclo de violência?
Não pode ficar em silêncio, ela tem que buscar ajuda, tem que denunciar. Especificamente em Maringá, nós temos uma rede de atendimento às mulheres vítimas de violência. Nós temos o centro de referência, que é o CRAM, ao lado da Catedral, que faz parte da Secretaria Municipal da Mulher, que tem atendimento psicológico, assistência social e jurídico. As faculdades em Maringá, que têm curso de Direito, todas estão com atendimento jurídico para casos de violência contra a mulher. Então, se a pessoa não pode ir até o CRAM, ela pode se deslocar a uma dessas faculdades, que também faz esse tratamento. Por exemplo, a Universidade Estadual de Maringá, que é a que nós conhecemos mais de perto, tem o NUMAP, que é o núcleo da Lei Maria da Penha, que atende as mulheres vítimas de violência e também faz encaminhamentos. Inclusive, o núcleo e a UEM também se incorporaram nas nossas atividades desse ano, como apoio para a realização, porque como eles estão inseridos nessa luta, então eles se juntaram ao Conselho da Mulher para esse trabalho também.
Hoje, na sessão da Câmara, tinha um requerimento que ia ser votado, né, que foi votado, aliás, do vereador Flávio Mantovani, e que me chamou a atenção. Ele, na verdade, nesse requerimento, ele pergunta ao Executivo se há a possibilidade de um convênio com a rede hoteleira para oferecer abrigo a mulheres vítimas de violência.
É, em Maringá nós temos a Casa Abrigo.
Já
temos a Casa Abrigo. O conceito de Casa Abrigo é um local adequado para atender mulheres e seus filhos.
Um hotel não seria.
Que
um
estão
local
sendo dele. Ameaçados de morte. Esse local, ele deve ser sigiloso. Porque em locais que o agressor descobre, muitas vezes ele vai até o local para fazer ameaça. Então, é um local sigiloso. Nem nós do Conselho da Mulher sabemos onde fica, né? Já houve grupos que foram visitar, mas a gente procura não se envolver, porque realmente tem que ser um lugar sigiloso para proteger.
Protegida, né?
E quando essa mulher vai para esse local, quando é constatado que realmente ela está correndo risco de morrer? Aí é feito um atendimento todo com relação à legislação, atendimento psicológico, assistência social, e ela é transferida para esse local com os seus filhos menores, se ela tiver.
Meninos que vivem em famílias com histórico de violência doméstica, eles, se não forem bem orientados, eles correm risco de reproduzir essa violência na fase
certamente,
adulta?
Certamente, porque ele vai encarar isso como normal, né? Se o meu pai batia na minha mãe, quando eu tiver uma esposa, eu posso realizar o mesmo tipo de ação. Então, a gente também toma muito cuidado com essas famílias que têm esse ambiente de violência. E o contrário também com as meninas. Muitas meninas viram as suas mães apanharem e acabaram enxergando isso como natural, como se elas fossem culpadas e, por isso, elas também merecem apanhar. Então, há uma questão psicológica muito forte por trás e os atendimentos que são feitos na rede também levam em consideração essa situação. O outro problema que nós vemos é que as mulheres ficam com muito medo. E às vezes se sentem seguras, porque são ameaçadas pelos ex-maridos ou ex-companheiros, ou porque elas têm medo de enfrentar sozinha. Se você fosse pensar 30 anos atrás, realmente as nossas mulheres estavam muito desprotegidas.
Hoje
não. Hoje nós temos rede de atendimento. O que essas mulheres têm que fazer quando forem agredidas é procurar ajuda. O que não pode é você ficar quieta, sofrendo calada, tendo toda essa rede de proteção que foi construída para auxiliar as nossas mulheres.
Qual que é a porta de entrada? A denúncia tem que ser feita por onde para iniciais?
Depende do tipo, né? Existem mulheres que preferem passar pelo CRAM, que é o centro de referência, primeiro, para conversar com a psicóloga, com a assistente social, conversar com a advogada. E depois dali pode ser levada para a delegacia da mulher. Outras já preferem direto para a delegacia da mulher. Depende muito de cada caso, mas as duas portas, elas são aceitas. Como eu disse, o que não pode é ficar em silêncio hoje, esperando acontecer. E uma coisa que nós percebemos também nesse trabalho mais social é que muitas pessoas não sabem os locais para onde se dirigir. Então, o CRAM, por exemplo, ele é ali do lado da catedral, na Praça Pio XII, junto com a Secretaria da Mulher. Então, o local
do lado do Instituto de Educação.
Isso,
né?
Na quadra da frente do Instituto de Educação. A Delegacia da Mulher, ela fica na Rua Júlio Meneghetti, 195, no Jardim Novo Horizonte. Então, são dois locais que as mulheres precisam ter o conhecimento. E, às vezes, não é só para si própria, é para ajudar alguém, uma amiga, uma vizinha, né? Um parente que precisa de apoio.
Agora, se a violência é no final de semana e a delegacia da mulher está fechada, né? O plantão é lá na nona SBP,
tem que ir
para
a nona SBP. Inclusive, nós já fizemos vários pedidos para que o IML funcione 24 horas, a delegacia da mulher funcione 24 horas. Nós também temos pedido para que a delegada da mulher seja exclusiva da delegacia da mulher, porque a delegada também dá plantão na nona.
Na nona, né? É verdade.
Então, a gente já fez várias vezes esse pedido, uhum. de que ela funcione 24 horas, uhum. o ML também funcione 24 horas e que seja uma delegada exclusiva.
Mas aí
das
seria
mulheres.
O quê? Seria necessário mais de uma delegada, né?
Provavelmente, né?
Para ter pra atender plantão tudo 24 isso. horas. É, né?
Exatamente.
E o IML, então, não funciona 24 horas?
Até onde nós fomos informados, não está funcionando 24 horas.
Porque é preciso fazer um exame, né? Logo depois da violência.
É, principalmente se for violência física, estupro, você tem que fazer exame de corpo de delito, né?
E tem um prazo para esse exame ser feito?
Não necessariamente, mas se você demorar muito, você também você pode perder as características da agressão. E no caso de estupro, eles recomendam que a pessoa não tome banho. Agora, você imagina uma pessoa estuprada, se ela não vai tomar banho, né?
Acho que é a primeira coisa que passa pela cabeça, né?
Certamente, né?
Agora, então, o trabalho de combate à violência contra as mulheres, ele passa muito também pela educação, né? Educação das crianças, das famílias, né?
É, certamente. Nós temos visto muitas agressões de homens jovens e mulheres igualmente jovens. Porque antigamente, qual que era a característica da violência contra a mulher? Era aquela mulher que não tinha trabalho, que não tinha estudado, que não conseguia se manter financeiramente e aceitava calada aquela situação. O perfil hoje tem mudado. São mulheres já qualificadas que não querem mais aquele tipo de relacionamento. E aí o ex-inconformado parte para a agressão. Então isso também é muito grave, né? Uhum. É, nós temos um lema nos movimentos de mulheres que é: quem ama não mata, respeita. Né? Quem ama não bate, respeita.
Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde.
Obrigada e reiteramos o convite para todos e todas que lutam pelo fim da violência contra a mulher, participarem conosco em todas as atividades.
E as atividades daqui a pouquinho você confere no nosso site e também no Facebook. A entrevista aí no nosso Facebook foi transmitida ao vivo. Daqui a pouquinho você confere a entrevista lá no Facebook.